Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Na emissão de hoje, recebo a autora de um dos mais belos livros sobre o amor pelos livros, Irene Vallejo, que nos deu há um ano O Infinito num Junco, com quem conversei, por Zoom, nos programas de 30 de novembro e 7 de dezembro de 2020. Hoje recebo a escritora espanhola em estúdio para falarmos do seu Manifesto pela Leitura, um pequeno livro que nos dá também esse imenso prazer, essa grande necessidade da leitura. Livros editados pela Bertrand, este manifesto foi e será oferecido aos leitores. Irene Vallejo, já a seguir, em entrevista, neste dia de aniversário de José Saramago, a Antena 2 associou-se a um programa de celebração que vai decorrer ao longo de um ano, até ao centenário. E em diferentes momentos da emissão de hoje passámos leituras de obras do único Nobel da Literatura Português. Este programa ficou destinado a uma leitura de Pedro Mexia, que ouviremos no final da hora. Há ainda tempo antes para A Vida Breve e De Viva Voz, um outro Nobel da Literatura, o anglo-americano T.S. Eliot. Na Vida Breve de hoje, o poema Uma Partida de Xadrez, leitura iniciada no programa de ontem, hoje concluída, faz parte de Wasteland, uma terra sem vida ou terra devastada. Vai ser assim a ronda. Antes da conversa com Irene Vallejo, os livros de Próspero, a música de Michael Nyman para o filme de Peter Greenaway.
Thank you.
Era uma vez uma mulher sozinha num território perigoso, pequena e magra. Todas as noites devia enfrentar uma temível ameaça. Mas nas histórias, os mais pequenos, os fracos, os frágeis, possuem sempre um talismã salvador. Ela conhecia um sortilégio infalível. Era capaz de erguer à sua volta um muro de ar para se defender. Os silhares dessa muralha invisível eram as palavras. Quando uma história brotava dos seus lábios, as pessoas paravam para ouvir com um olhar fixo, como que em transe, esquecendo os seus afazeres, as suas angústias e a sua ira. As suas fábulas eram para todos um refúgio face à ameaça do perigo. É fácil reconhecer nela a persuasiva Sherazade, mas também a protagonista de uma lenda nascida na tradição oral francesa, a mãe dos contos, onde uma jovem aprendia a arte de narrar ouvindo o sussurro do vento entre as árvores. Ao regressar a casa com a bagagem das histórias que aprendera com os álamos, as faias e os carvalhos, o encantamento da sua voz conseguia emudecer a vara com que, dia após dia, era açoitada. A mitologia grega falou-nos de Odisseu, o afamado e lutador herói homérico que recorria a astutos relatos para salvar a vida. Também dos versos e dos cantos mágicos de Orfeu, que seduziam os animais e venceram a morte. Na cerimónia de entrega do Prémio Cervantes, Ana Maria Matute afirmou: "A literatura foi e é o farol salvador de muitas das minhas tempestades." Nesta confidência vibram os ecos de um longo périplo das nossas letras. Já o poema do Cid refere uma menina que salvou o seu povo com a beleza das suas palavras. Séculos mais tarde, Manuel Machado dedicaria um poema a essa criança tecedora de discursos. Uma voz pura, de prata e de cristal responde. Uma menina, muito débil e pálida, está na ombreira. Petrónio negava-se a dar conselhos ao conde Lucanor, mas contava-lhe sábias fábulas para iluminar o seu caminho. Lázaro de Tormes, o nosso Lazarilho, no início da sua história adverte: "Ouro e prata não posso dar-te, mas, acrescenta, muitos ensinamentos terás para viver." No Dom Quixote, a pastora Marcela defende a sua liberdade através de uma vibrante narração. Os nossos clássicos confiam-nos vezes sem conta a mesma mensagem com diferentes vozes. Os relatos ajudam-nos a sobreviver. As palavras são um feitiço carregado do futuro. Somos uma espécie frágil, particularmente frágil. Nem muito forte, nem demasiado rápida, nem especialmente resistente à fome, à sede, ao calor ou ao frio. Não estamos adaptados ao voo nem à vida subaquática. Nascemos totalmente indefesos e a nossa infância é mais prolongada do que a de qualquer outro animal. Até um vírus minúsculo nos põe em perigo. No entanto, uma brisa de uma qualidade surpreendente levou-nos a um desenvolvimento inesperado, a um imprevisível progresso. Essa faculdade é a nossa imaginação, que, aliada à linguagem, nos permite sonhar com o inconcebível, colaborar e fortalecermos-nos mutuamente. Somos a única espécie que explica o mundo com histórias que as deseja, tem saudades delas e as utiliza para o processo de cura. A nossa autêntica força é criativa. Graças à imaginação, inventamos o mito de Ícaro e os aviões, o Nautilus e os submarinos, as viagens estelares de Luciano e a Apolo 11. Se nós, humanos, não tivéssemos efabulado com terras sonhadas como o Eldorado ou com seres mitológicos como as sereias, não teríamos podido explorar territórios desconhecidos, nem chegar à Lua, iluminar a teoria da relatividade, o automóvel ou o computador. Para que algum dia se torne realidade, o impossível deve ser sonhado primeiro. E é o primeiro capítulo do livro Manifesto, pela leitura de Irene Vallejo, que a Bertrand publicou, distribuiu, ofereceu a muitos ao longo dos últimos meses, muito em particular nas feiras do livro. Um ano depois de Irene Vallejo nos ter dado um dos mais belos livros dos últimos anos, O Infinito num Junco, também com a chancela Bertrand, com a tradução de Rita Custódio e Alex Tarradellas, um livro sobre o qual conversei com a autora faz amanhã um ano, Irene Vallejo, que nasceu em Saragossa em 1979, estudou filologia clássica. O Infinito num Junco é um livro que começa nas margens do Nilo e acaba no quarto de infância da autora. Como falámos nessa entrevista de há um ano, dá-nos a história, as raízes da mais essencial concretização do conhecimento. Este objeto-livro, que é o mais democrático dos objetos culturais, continuamos neste manifesto a receber uma narrativa íntima, um sentir muito pessoal, mas ao mesmo tempo muito partilhado, muito familiar a tantos mais, neste manifesto pela leitura. Irene Vallejo, uma mulher que vem na linhagem de Sherazade e de Marcela, como aqui surgiu neste primeiro capítulo, e de todas as vozes que um dia prenderam a atenção, começando com essa frase: era uma vez. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Irene Vallejo. É um prazer.
Muitíssimas gracias. Obrigada.
Agora, frente a frente, depois dessa conversa através de Zoom, faz amanhã um ano. Irene Vallejo, falemos hoje mais em particular deste manifesto pela leitura. Um manifesto é um desafiar a ação, é uma proposta de intervenção, um pegar em armas, um exortar ao passo em frente. Porquê é que aceitou o convite do Grêmio de Editores de Espanha, um desafio? Porquê é que é necessário um manifesto pela leitura, Irene Vallejo?
La literatura, los libros son siempre frágiles, están en constante peligro, es lo que contaba en O Infinito en un Junco. Y por eso necesitan defensores, necesitan salvadores. Es importante insistir en que son esenciales para nuestras vidas, que no son objetos superfluos, como nos hacen creer a veces que la cultura es importante, como ha demostrado la pandemia, cuando hemos encontrado allí el refugio y alivio y de alguna manera también medicina y bálsamo. Y bueno, pues los editores españoles me confiaron en esta ocasión una reivindicación del libro dentro de la democracia, cómo los libros y la lectura afianzan ese invento singular en el que todo se forja de acuerdo a la conversación, al diálogo, a los consensos, y cómo los libros y la lectura nos ayudan a sustentarla.
Esa defensa, esa lucha, ¿es feita individualmente por cada de nós? ¿O há también una acción común? Porque é um opus comum este que os livros nos devem fazer sentir. O que é que podemos fazer pelos livros? Lê-los, acima de tudo?
Sim, sí, por supuesto, lê-los por encima de tudo. Pode parecer que escribir é uma tarefa solitária, que ler é também uma atividade que, em la que nos aislamos de los demás, mas eu sempre he creído que ler é um acto colectivo que nos enraiza profundamente com los demás, nos traslada a sus mentes o lo más cercano posible a otros pensamientos, a otras ideas. Y por eso yo creo que, aunque lo hagamos a solas, fortalecemos la comunidad cada vez que leemos. Y quería destacarlo, ¿no? Quería destacar que no es un placer egoísta que nos concedemos, sino que es algo que nos acerca, que nos aproxima, que nos une y que nos ayuda a ponernos en la piel de otros, y eso al final redunda, beneficia a todo lo que estamos intentando, ¿no? Salvarnos juntos de todas las amenazas y peligros.
Cuando ve a alguien con un libro na mão, numa praia, num transporte público, numa esplanada, sente imediatamente uma empatia com essa pessoa e tenta ver o que é que ela está a ler.
Sim. Hacemos contorsiones extrañas, sim, de la cabeza y del cuello para saber que lee una persona, pero es cierto que cuando es un libro que a nosotros nos apasiona, ese libro nos habla del extraño, nos lo presenta, nos lo hace deseable, casi amigo, y es curioso, ¿no? Como el haber vibrado con las mismas lecturas, con los mismos poemas, con las mismas novelas o incluso con los mismos ensayos, habiendo aprendido de ellos, un extraño deja de ser un extraño. Es una persona próxima, es alguien casi de nuestra familia, porque esos hilos de palabras nos unen, ¿no? Y yo creo que eso también es un aspecto maravilloso de la lectura, ¿no? Como crea instantáneas identificaciones entre personas que no se conocen, incluso que son tímidas y reservadas. Y eso significa que siguen despertando resonancias en nosotros, libros y obras que se escribieron hace tantos siglos y que al final reconocemos como parte de una herencia compartida. Y eso está detrás de todos nuestros intentos también de comprendernos, de construir una Unión Europea, ¿no? De identidades más amplias, y creo que eso también tiene que ver con los relatos, con los mitos, con las leyendas compartidas.
Neste certo, neste primeiro capítulo que li do Manifesto pela Leitura, de Irene Vallejo, cita Ana Maria Matute, que diz: os livros foram muitas vezes o farol nas minhas tempestades. A literatura salva, Irene Vallejo?
A mí me salvó personalmente en uno de los momentos más duros de mi vida, en la infancia, cuando sufría acoso escolar, bullying. Y sí, para mí los libros fueron salvadores, fueron voces de esperanza que me prometieron que alguna vez encontraría personas que me comprendieran. Y fue esencial para sobrellevar esa época tan difícil. A partir de esa experiencia que comparto en Infinito en un Yunco, he buscado testimonios de personas en los momentos más duros de la historia, en los campos de concentración, en exiliados, emigrantes, refugiados, personas encarceladas, y todos ellos anhelaban libros, encontraban incluso una reivindicación, ¿no?, de lo más humano que había en ellos, y que sentían que intentaban robarles cuando los reducían a campos o a prisiones, ¿no? Y ellos encontraban en esos libros la forma de reconciliarse con su humanidad. Y he percibido que sí, que para muchas personas, para algunas personas al menos, los libros son salvadores en los momentos más difíciles. Y creo que en los últimos meses la cultura en general, no solo los libros y la lectura, han sido muy importantes. Nos han aliviado, nos han devuelto horizontes, nos han hablado en los momentos de más angustia, nos han sacado de la espiral del miedo. Y bueno, yo intento que este libro, que en general mi literatura, pues sea también un homenaje a todos los artífices de la cultura que constantemente están poniendo su creatividad al servicio de nuestro bienestar, de nuestras emociones y de nuestras esperanzas.
A filósofa norte-americana Martha Nussbaum, Prémio Princesa das Astúrias para as Ciências Sociais, defende que a leitura faz parte da preparação necessária para viver em democracia. Desde que os gregos o ensaiaram pela primeira vez há milénios, este sistema é o mais exigente e surpreendente que tentamos pôr em prática. Pretende criar uma convivência que não se baseie na força, mas que se apoie numa delicada urdidura de acordos e numa conversação incessante. Como nos relembra António Bassanta, o termo eleitor deriva da palavra leitor. No compasso cotidiano da experiência democrática, cada um e cada uma de nós toma, com o seu voto, decisões que vão ter consequências cruciais na vida de outras pessoas. Num texto intitulado A Crise Silenciosa, Nussbaum reflete: a capacidade para imaginar a experiência de outrem tem de ser amplamente reforçada e refinada. Se queremos ter alguma esperança na manutenção de instituições decentes ao longo das inúmeras divisões que qualquer sociedade moderna possui. Quanto melhores trapezistas formos, capazes dessa pirueta que nos coloca no olhar alheio, mais sólida será a democracia que edificamos. O exercício de voar fortalece os nossos alicerces. Há esta advertência para um mundo muito dos nossos dias, aquele que faz neste momento aqui do Manifesto da Leitura, Irene Vallejo. Uma sociedade que deixe de ler é uma sociedade perdida, perdida nomeadamente para esta demagogia, estas ameaças que alguns autoritarismos sabem muito bem manejar e urdir?
Há muitos peligros no momento que estamos vivendo, um momento tão turbulento, tanta violência de uns contra outros, bandos que se excluem, incluso se odiam e empiezan a cuestionar la humanidad del adversario. yo creo que es muy importante entender que aunque las palabras pueden dividir, también son, en definitiva, la esperanza de salvar esas distancias y de crear serenidad en frente de esa crispación. Y yo creo que es lo que hace la literatura precisamente. La literatura nos intenta presentar como próximos a los extranjeros, a los distintos, a los que piensan de otro modo, a quienes tienen otras ideas, a quienes incluso pues no acabamos de entender. Y por eso pienso que la literatura, la mejor literatura, la literatura de José Saramago, por ejemplo, a quien estamos celebrando estos días, pues es la literatura que intenta darnos esa lucidez frente a las tensiones y a las sacudidas y a las incitaciones al odio que escuchamos en estos momentos. Creo que la literatura y el arte son ahora quizá más importantes que nunca, y la posibilidad, ¿no?, a la que aferrarnos, el abrigo al que acogernos para intentar encontrar esas armonías perdidas.
Y en un mundo onde muitos estão a deixar de ler, o livro continua a ser uma ameaça para os autocratas, um perigo para aqueles que não defendem a liberdade. Mas há outras ameaças ao livro. Irene Vallejo, autora do Infinito num Junco e de Manifesto pela Leitura, é também alguém que leio com muito gosto semanalmente no El País, enquanto cronista, e a sua última crónica tinha por título A Tentação Vive Entre Linhas. Nessa crónica refere a sombra pecaminosa que cobriu os livros ao longo dos séculos, enfim, muito pautada pela Igreja Católica, que temia também que dali viesse liberdade, mas adverte para como a Divina Comédia, com essa paixão sensual de Francesca da Rimini e de Paolo Malatesta, esta foi para muitos considerado algo atentatório e pecaminoso, ou outra tentação da luxúria, de seu nome Emma Bovary, são coisas que julgávamos no passado, noutros séculos. Esta censura, este temor pelo que os livros podem constituir de tentação, e no entanto, estamos a assistir hoje também. São casos esporádicos, são casos aqui e acolá. Mas há bibliotecas a retirarem livros por os considerarem perigosos aos bons costumes e à moral. Isso acontece de RG ao E Tudo o Vento Levou. Vivemos tempos estranhos também neste momento em que o livro está também ameaçado por aquilo que julgávamos já estar ultrapassado, Irene Vallejo.
Sim, eu creio que sim, que a sospecha rodea sempre os livros e há muitas pessoas que desejariam que ciertos aspectos de la realidad se mantuvieran acallados, ¿no?, enterrados, que no salieran jamás a la superficie, y los libros crean esa incomodidad, el desasosiego de estar hablando permanentemente de aquello que se supone que deberían callar, ¿no? Y por eso me parece importante insistir, ¿no? Ahora estamos constantemente hablando de que la gente no lee, ¿no?, y pensando que la lectura está al borde del abismo, cuando en el siglo XIX y finales del siglo XVIII, habiendo muchísimos menos lectores, se solía hablar del peligro de leer demasiado, ¿no?, de las personas que leían demasiado y por eso se volvían inconformistas con sus vidas, más rebeldes, tenían sueños demasiado grandes, no se resignaban, e incluso, en el caso particular de las mujeres, pues tenían aspiraciones eróticas, ¿no?, que las llevaban al adulterio. Y esa es una imagen que se repite constantemente y que no ha desaparecido totalmente, porque seguimos pensando que los libros insuflan ideas peligrosas o dañinas, y en vez de fortalecer el espíritu crítico de los lectores cuando leen, pensamos que la solución es prohibir o retirar o purgar esos libros, ¿no?, o eliminar algunos términos ofensivos para las sensibilidad, cuando en realidad lo que aprendemos en la vida son los conflictos, los dilemas, la presencia del mal y eso lo hacemos en el territorio seguro de la ficción para estar más preparados para afrontar esas situaciones cuando se produzcan en la vida. Y los libros y la historia en general nos advierten, nos ayudan, nos enseñan cuando no intentamos ni dulcificarlos ni aplacarlos, sino que los miramos de frente e intentamos entender realmente dónde estuvieron los peligros, dónde estuvieron las justificaciones, dónde estuvieron los sofismas, ¿no? Y por eso es importante que los libros no se supriman, no se censuren, ni en nombre de malas ni de buenas ideas. Los libros son lo que son y nos ponen en contacto con la vida, con sus peligros y sus ambigüedades, y creo que eso es lo que hay que defender.
Eis mais uma razão para lutarmos pelos livros individualmente, coletivamente, para entendermos este manifesto pela leitura de Irene Vallejo. Mais um pouco dele. Ninguém pode dizer quando e onde se contou a primeira história. Provavelmente foi nas cavernas, enquanto contemplávamos a luz dançante de uma fogueira. Primeiro as tribos, mais tarde as aldeias, depois as cidades e os impérios criaram a sua própria genealogia de histórias. As culturas orientais foram as mais antigas a pô-las por escrito e, dessa forma, as narrações iniciaram o seu voo através da geografia e dos séculos. As histórias anónimas, que falam por todos, acabaram por ser grandes viajantes. Quem sabe uma boa história, quer que mais alguém a ouça, precisa de a partilhar logo. Sabes a história do menino sem sombra? Conheces a dos amantes e o fantasma? Era uma vez... E todos, intrigados, prestam atenção. Através dos relatos, podemos saber o que sentiram e sonharam pessoas mortas antes do nosso nascimento, até ouvi-las vivas dentro de nós. Um feitiço impossível para qualquer outra espécie. Desde a Ilíada, onde nasce a literatura europeia, reconstruímos mentalmente épocas pretéritas, ouvindo as vozes de outros milénios. É possível que as palavras impressas não passem de fantasmas, de vozes ou sombras, mas são importantes para nós. Alargam o nosso curto percurso vital, porque quem lê acrescenta à sua vida as vidas de todas as épocas e assim são fundidos milhares de anos de conhecimento com o seu. O tempo de cada leitor prolonga-se devido à confluência entre a realidade tangível e o passado reconstruído. A máquina do tempo existe. São os livros. A citação chamada à capa deste pequeno livro que a Bertrand Editora distribuiu por milhares de leitores ao longo dos últimos meses. Manifesto pela leitura de Irene Vallejo, que o apresenta, que o vai ler daqui a pouco, mais logo à noite, em Lisboa, no Teatro São Luís. Ora, uma das grandes lutas que todos... especialmente os pais, sentem, os pais, os tios, os avós, e falámos em parte disso na nossa conversa de há um ano, porque, como nos contou, os livros já levaram na em pequena, isso está no infinito, num junco, de tempos muito difíceis, de agressão que lhe faziam, e os livros foram abrigo, o seu pai, que lhe leu Homero, que lhe leu a Odisseia, depois de ver desenhos animados que não correspondiam bem à personagem do livro. O que diz a um jovem que lhe responde que não gosta de ler? O que podemos fazer? Irene Vallejo tem um filho pequeno, lê os livros que foram importantes para si também na sua infância, lerá outros mais atuais. Devemos obrigar os jovens a lerem, os estudantes a lerem, os alunos das escolas? O que fazer quando os mais jovens estão cada vez mais distraídos da leitura com todo o apelo tecnológico que existe, Irene Vallejo?
Bueno, yo tengo mucha confianza en los relatos de infancia. Cuando los niños son muy pequeños, antes de dormir, suelen ser siempre receptivos a los cuentos. Uh-huh. A esa edad temprana en la que tienen miedo de quedarse solos en la oscuridad cuando los padres cierran la puerta y apagan la luz. Y suelen agradecer una historia que les distraiga, que les alivie del miedo y que se retrase un poquito más el tiempo de quedarse solos.
Y eso era lo que decía su mãe. Más un poco, más un poco. Na infancia hay esa receptividad, hay esa disponibilidad. Sí. Quando eles crescem mais um bocadinho, as coisas tornam-se mais complicadas. O que fazer aí, Irene Vallejo?
Há idades em que realmente se abandonam os livros e a leitura, a adolescência é uma delas, possivelmente porque importa demasiado la sociabilidad y la opinión de los compañeros y estás constantemente pensando en cómo impresionarles o en cómo encajar, ¿no? Yo creo que tampoco hay que obsesionarse. Los libros son una forma de ejercer la libertad y, por tanto, no deberían ser una imposición. Los libros nos esperan. Podemos, en cualquier edad, encontrarlos con las páginas abiertas. No creo que tengamos que caer tampoco en una ansiedad. Los libros son un consuelo, son una ayuda, son un entretenimiento para las personas que son felices entre las páginas. Quienes lo hacen obligados creo que no consiguen, no obtienen ninguno de los beneficios de la lectura, que llegan todos a través del placer, ¿no? El ampliar el vocabulario, el ser más sensible a los matices del lenguaje, el identificarse con los personajes y, por tanto, ampliar la experiencia. Todo eso viene solo a condición de que se lea disfrutando. Entonces, yo siempre creo que es bueno dar la oportunidad de elegir entre muchos libros, tenerlos cerca, disponibles en las bibliotecas, en casa, pero no imponer ni forzar la lectura. Si en los institutos se trabaja con obras literarias o en los colegios, pues que haya al menos una opción donde los estudiantes puedan elegir el que más les atraiga.
Mas exigir a leitura completa.
Claro.
Opção, mas com leitura exigida.
Sí, exactamente. Siempre dejando ejercer en alguna medida al menos la libertad, porque Escolha. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el acto de leer, ¿no? El aislarse voluntariamente en un diálogo con un escritor que es alguien a quien tú quieres conocer o a quien tú quieres escuchar. Entonces, bueno, yo soy partidaria siempre de dar la elección en lo posible, dejar incluso seguir adelante con elecciones erróneas. A mí en el colegio me decían que no podía leer libros para edades superiores a la mía y me obligaban a leer los libros de la franja de edad en la que yo estaba, y eso también me resultaba odioso, ¿no? Que no me dejaran acercarme a los libros que yo quería descubrir. Entonces, bueno, es una ruta de descubrimiento, de exploración, nace de inquietudes interiores, y además hay que aceptar que no todo el mundo leerá. Y hay otras actividades maravillosas para el tiempo libre, la música, el deporte, el cine, en fin, la fotografía. Quiero decir que no es necesario que la gente lea. Yo creo más en la persuasión que en la obligación, y creo que es maravilloso para quienes tenemos la suerte de disfrutarlo, ¿no? El poder encontrar siempre compañía en los libros y así conjurar la soledad. Pero habrá personas que no lean nunca y probablemente encontrarán otros alicientes en la vida. Eso sí, la cultura es importante que de una manera o de otra esté presente y alimente la sensibilidad. Todos aprendemos a mirar y a observar y a ser más cuidadosos, más receptivos gracias al arte en sus distintas manifestaciones.
Irene Vallejo, una embaixadora da leitura que nos contó tantas histórias no livro Infinito num Junco, histórias que atravessaram séculos, milénios, na realidade, e o mundo, das margens do Nilo ao seu quarto da infância, com esse agarrar do gosto da leitura, através da voz dos pais, a importância da oralidade. Fala-nos muito da oralidade também, em a longa entrevista que fizemos a propósito de O Infinito num Junco. Agora, a presença em Lisboa, muito marcada por este manifesto pela leitura, também com a edição Bertrand. É uma leitora desde sempre. Gosta mais de entrar numa livraria ou num alfarrabista, Irene Vallejo? Onde é que lhe acontece mais o prazer da descoberta?
Eu creio que o prazer do descobrimento sucede em todas partes, às vezes incluso en una biblioteca también, en las bibliotecas privadas de los amigos, que muchas veces pues exploramos e incluso buscamos allí un botín de libros para llevarnos prestados a casa. Para mí todos los lugares donde hay libros son acogedores, ¿no? Y las librerías de viejo, de nuevo, todas todas son muy importantes. Tuve ayer la ocasión de presentar el libro en la librería Bertrand, la librería en activo más antigua del mundo, lo cual fue emocionante porque ahí estuvimos rodeados de muchos espectros y fantasmas de literatura, de autores y de personas que han pasado por allí, lectores. Y bueno, pues me siento muy, muy agradecida por poder visitar Lisboa en estas condiciones, ¿no? Invitada también por la Fundación Saramago, por mi querida Pilar del Río, que me da la oportunidad de sumarme a este gran homenaje a José Saramago, que ha inventado tantas alegorías y mitos e historias que ya forman parte irrenunciable de nuestro bagaje lector. De hacer un homenaje también a toda la literatura y la cultura portuguesa, que ha sido muy importante en mi formación. Y bueno, también una reflexión sobre las traducciones, ¿no? El poder, la maravillosa puerta y túneles que abren las traducciones para los libros, para el mío, para O Infinito en un Yunco y para el Manifiesto, pues gracias a mis traductores Rita Custodio y Alex Tarradellas, que son las personas que, bueno, que me han abierto el camino a los lectores portugueses. Así que yo me siento muy, muy feliz de estar aquí con este motivo, en este contexto y en un momento tan vibrante como el que viviremos esta noche.
Conversamos no dia de aniversário de José Saramago, dia em que faria 99 anos, e há esta projeção de um ano com diferentes iniciativas a celebrar o nosso único prémio Nobel, o único prémio Nobel em língua portuguesa. Qual é a sua opinião sobre o prémio Nobel, Irene Valerro? É um farol, uma referência? Antes de sair de casa, peguei ao calhas em dois dos exemplares da coleção de prémios Nobel que tenho, uma bela coleção da Ópera Mundi brasileira. O prémio Nobel de 1931, o sueco Erik Axel Karlfeld. A maior parte de nós nunca o leu, o poeta, mas peguei também ao calhas no Prémio Nobel de 1922, o espanhol Jacinto Benavente. Não sei se é lido, o dramaturgo espanhol, não sei se é lido, se é muito conhecido hoje em Espanha. O que é que lhe diz esta vanglória que, de alguma maneira, os Prémios Nobel nos demonstram? Há tantos, destes mais antigos, mas alguns também, da década de 70 e da década de 80, que a maior parte de nós nem conhece de nome. O que é isto para si, de um prémio Nobel, de dizer este nome passa a integrar um Olimpo da literatura? O que é que representa este esquecimento?
O prémio Nobel é uma oportunidade, não? Para señalar la importancia de ciertos escritores, pero yo creo que al final son los lectores los que deciden quién permanece, ¿no? Y si Saramago es uno de los premios Nobel que más recordamos, es porque ya había conquistado antes los corazones de los lectores y porque el premio Nobel se limitó a destacar lo que era obvio, ¿no? Que Saramago será un escritor que perdurará. Otros, sin embargo, pues no serán recordados apenas más que con la etiqueta de ese premio y siempre mantendremos en nuestro corazón a otros escritores que no fueron premiados por el Nobel, ¿no? Y son célebres muchas omisiones, ¿no? De los grandes escritores del siglo XX que nunca lo recibieron. Entonces, bueno, yo le doy una relativa importancia. Me interesa, me intriga saber cuál será la decisión del jurado, pero no me guío, le doy oportunidad a autores que desconocía, pero al final creo que el tribunal esencial es siempre el de los lectores. Los lectores son los que, como cuento en O Infinito en un Yunco, salvan los libros que consideran más cercanos a su corazón. Y eso, a lo largo de los siglos, ha ocurrido con esos autores a los que llamamos clásicos. Y los clásicos no han necesitado otro premio más que ese amor milenario de los lectores generación tras generación.
Na minha biblioteca, os seus livros estão num espaço dedicado aos livros que nos falam do amor pelos livros, da força dos livros. Irene Valerro, autora de O Infinito num Junco, A Invenção do Livro na Antiguidade e O Nascer da Sede da Leitura, a edição Bertrand, tal como este Manifesto pela Leitura, que Irene Valerro vai ler, em parte, daqui a algumas horas, no Teatro São Luís, em Lisboa, nesta presença, numa conversa. Agora, cara a cara, um ano depois. Irene Valerro, muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
Muito obrigada.
O Intermezzo, música do canadiano Chilly Gonzalez, aqui ao piano, com o violinista inglês Daniel Hope. A seguir, a poesia na noite da rádio.
Vida breve. Poesia por quem a escreve.
Uma partida de xadrez, parte 2, do poema A Terra Sem Vida, ou A Terra Devastada, do anglo-americano T.S. Eliot.
When Lil's husband got demobbed, I said, I didn't mince my words, I said to her myself, Hurry up, please. It's time. Now Albert's coming back. Make yourself a bit smart. He'll want to know what you've done with that money he gave you to get yourself some teeth. He did. I was there. You have them all out, Lil, and get a nice set, he said. I swear I can't bear to look at you. And no more can't I said. And think of poor Albert. He's been in the army 4 years. He wants a good time. And if you don't give it him, there's others will, I said. Oh, is there, she said. Something of that, I said. Then I'll know who to thank, she said, and give me a straight look. Hurry up, please. It's time. If you don't like it, you can get on with it, I said. Others can pick and choose if you can't. But if Albert makes off, it won't be for lack of telling. You ought to be ashamed, I said, to look so antique, and her only 31. I can't help it, she said, pulling a long face. It's them pills I took to bring it off, she said. She's had 5 already and nearly died of young George. The chemist said it would be all right, but I've never been the same. You are a proper fool, I said. Well, if Albert won't leave you alone, there it is, I said. What you get married for if you don't want children? Hurry up, please. It's time. Well, that Sunday Albert was home. They had a hot gammon. And they asked me in to dinner to get the beauty of it off. Hurry up, please. It's time. Hurry up, please. It's time. Good night, Bill. Good night, Lou. Good night, May. Good night. Ta-ta. Good night. Good night. Good night, ladies. Good night, sweet ladies. Good night. Good night.
Quando o marido da Lil saiu da tropa, eu disse... Não tive papas na língua, disse-lhe eu própria. Despachem-se, por favor, que está na hora. Agora que o Alberto está de volta, vê se tratas de ti. Ele há de querer saber o que fizeste ao dinheiro que te deu para pôres os dentes. Deu, sim, senhor, eu estava lá. Tira-os todos, Lil, e arranja uma boa dentadura, disse ele. Palavra que não posso olhar para ti. Nem eu tampouco, disse eu. E pensa no pobre Alberto. Esteve na tropa 4 anos. Quer divertir-se? E se não for contigo, será com outras, disse eu. Ah, sim, disse ela. É possível, disse eu. Então saberei a quem agradecer, disse ela. E olhou-me bem de frente. Despachem-se, por favor, que está na hora. Se não gostas, tanto faz, disse eu. Há mais quem queira, se tu não queres. Mas se o Alberto se safar, não será por não teres sido avisada. Devias ter vergonha, disse eu, de parecer tão velha. E ela só tem 31 anos. Não é minha a culpa, disse ela, desanimada. Foram os comprimidos que tomei para o desmancho, disse ela. Ela já teve 5 e quase morreu quando nasceu o Jorginho. O farmacêutico disse que não fazia mal, mas não voltei a ser a mesma. És mesmo parva, disse eu. Se o Alberto não te deixa em paz, pois bem, disse eu. Porque é que te casaste se não querias ter filhos? Despachem-se, por favor, que está na hora. Pois naquele domingo, Alberto estava em casa e eles tinham uma perna de porco e disseram-me que fosse lá jantar para a saborear ainda quente. Despachem-se, por favor, que está na hora. Despachem-se, por favor, que está na hora. Boa noite, Bill. Boa noite, Lou. Boa noite, May. Boa noite. Tata. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite, gentis senhoras. Boa noite. Boa noite. Uma partida de xadrez, segunda parte, de Wasteland, de T.S. Eliot, A Terra Sem Vida ou Terra Devastada, uma obra que escutámos primeiro na leitura do autor T.S. Eliot, Prémio Nobel da Literatura em 1948, depois na tradução de Maria Amélia Neto, as edições Ática.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Música de George Fenton para o filme 84 Charing Cross Road. Em Portugal recebeu o título de A Rua do Adeus, filme de David Jones, a partir do livro de Helen Hanf. Uma belíssima história também sobre o amor pelos livros. Irene Vallejo fala-nos dela no livro Infinito num Junco, livro e filme absolutamente recomendáveis. Neste dia em que se assinala o aniversário de José Saramago, que seria 99 anos, e tem início uma série de celebrações que se vão estender durante um ano. A Antena 2 associou-se a elas. Ao longo do dia foram várias as leituras na emissão da rádio. A este programa ficou destinada uma leitura de Pedro Mexia, de O Ano da Morte de Ricardo Reis, para escutar agora.
José Saramago. A caminho do centenário.
Um homem deve ler de tudo, um pouco ou o que puder. Não se lhe exija mais do que tanto, vista a corteza das vidas e a prolixidade do mundo. Começará por aqueles títulos que a ninguém deveriam escapar. Os livros de estudo, assim vulgarmente chamados, como se todos o não fossem. E esse catálogo será variável, consoante a fonte do conhecimento, aonde se vai beber e a autoridade que lhe vigia o caudal. Neste caso de Ricardo Reis, aluno que foi de jesuítas, podemos fazer uma ideia aproximada, mesmo sendo os nossos mestres tão diferentes, os de ontem e os de hoje. Depois virão as inclinações da mocidade, os autores de cabeceira, os apaixonamentos temporários, os Werther para o suicídio ou para fugir dele, as graves leituras da adultidade. Chegando a uma certa altura da vida, já todos mais ou menos lemos as mesmas coisas, embora o primeiro ponto de partida nunca venha a perder a sua influência, como aquela importantíssima e geral vantagem que têm os vivos, vivos por enquanto, de poderem ler o que os outros, por antes de tempo mortos, não chegaram a conhecer.
Um excerto de O Ano da Morte de Ricardo Reis, por Pedro Mexia. José Saramago. A caminho do centenário.
E está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.